A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você sabe como gastar bem o seu dinheiro em tempos de alta nos preços? Nossos repórteres entram na rotina das famílias brasileiras e descobrem receitas para deixar muito economista de queixo caído. A professora que não tem salário fixo faz malabarismos para não ficar no vermelho. A família paulista que viu sua renda cair para menos da metade encontrou um caminho para economizar 30% nas compras do mês. E na família carioca, um pacto para colocar tudo na ponta do lápis. Mesmo ganhando pouco, eles realizam seus sonhos. Mas cortar custos é mesmo a melhor forma de economizar? Especialista revela os 7 passos para o consumidor não se perder no supermercado. E afinal, por que os preços aumentam tanto? Você sabia que até a vaidade está pesando no bolso do brasileiro?
Copacabana, a praia, o charme da Zona Sul Carioca, a oportunidade de trabalho. Tudo isso fez Luciana trocar o Ceará pelo Rio de Janeiro há 15 anos.
Feliz da vida!
Ela mora num pequeno apartamento de quarto e sala. Solteira, sem filhos, Luciana paga aluguel. Mas a professora de arte circense e dança não tem renda fixa e durante anos se enrolou em dívidas.
É horrível. Quando eu falo, chega a me dar um frio na barriga, assim, de caraca, tá chegando tal dia, tem que pagar tal conta e não tem dinheiro. E eu acabava entrando no vermelho do banco e é terrível, porque você paga juros. É muito ruim. É muito ruim. É sensação de despencar, né? Socorro.
A 60 quilômetros de Copacabana, em Queimados, município da Baixada Fluminense, a família Carvalho tem casa própria, modesta, mas espaçosa.
O mais interessante é não estar no vermelho.
Isso mesmo. Aqui, nada de conta atrasada. João e Janete têm salários fixos, são funcionários públicos, trabalham na prefeitura e, mesmo com orçamento apertado, se permitem alguns luxos.
It's a lovely day. É um belo vestido, não é?
É um belo vestido e foi um bom negócio?
Excelente negócio.
Janete fez pesquisa de preços, pechinchou e só comprou o vestido e os sapatos porque eram para uma ocasião super especial. O casamento de uma sobrinha. Ainda por cima, ela e o marido foram os padrinhos. A festa foi ótima e o melhor, não abalou o orçamento da família. Até porque Janete e João fizeram um pacto.
Qualquer gasto extra acima de R$40, nem eu faço nem ele. A não ser depois que nós sentamos e conversamos. Aí, dentro do que nós temos que adquirir, a gente pega, faz os cálculos dos gastos que vai ser e direcionamos o valor.
E o controle não é só das despesas extras acima de R$40, não. O principal segredo deles para manter as contas em dia é não gastar além do que está previsto neste caderno.
Despesa fixa. Todas elas são lançadas nesse caderno, são anotadas. Quando a gente vê que está muito apertado, diminui.
Aqui você consegue... Você visualiza cada gasto?
Sim.
Dá para saber quanto está gastando em cada mês?
Dá. Porque quando a gente traz para a realidade, você fixa o seu olhar ali e vê a despesa que você está tendo.
Para entrar no ritmo, é preciso treino. E assim também é com as contas no dia a dia. Quem olha essa turma de sapateado pode até pensar que nunca vai conseguir fazer isso. Mas consegue sim, porque eles estão conseguindo. E a Luciana aprendeu tanto que hoje é professora. Também tem muito a ensinar a quem quiser acertar o passo nas finanças. Lição número 1. A planilha não deve prever apenas os custos, mas também a renda, o salário. E no caso de Luciana, isso é um problema.
Mesmo nos meses que são mais seguros, né? De abril a dezembro, não é fixo. Tem uma variação aí. Então eu sempre faço uma previsão, uma média de quanto eu vou receber e quanto eu tenho para gastar. E às vezes tem que cortar.
É viver se equilibrando. Sempre dependendo do tamanho das turmas de arte circense, de sapateado.
É certo de eu dar aula, é certo de eu trabalhar. Agora, o que eu vou receber não é certo. Porque tem mês que eu tenho 2 alunos, tem mês que eu tenho 10 alunos. E aí vai.
Daí, a lição número 2. A planilha também tem que prever uma reserva financeira. Foi o que tirou Luciana do endividamento frequente.
Todo mês que eu tenho alguma coisa, que eu tenho algum dinheiro que sobra, eu boto nessa poupança. E aí, eu só consegui, na verdade, nesses 2 últimos anos, não ficar no vermelho, porque, na verdade, eu coloquei pelo menos 100, 150 reais, assim, fechado, para garantir que eu ia pagar as contas lá em janeiro, fevereiro.
Essa poupança precisa acontecer. Então, a família, né, por maior que seja o orçamento, não precisa ficar presa ao valor, mas precisa exercitar a poupança mensalmente. Alguma coisa tem que sair daquele orçamento para uma aplicação financeira de segurança.
E a mais difícil foi a lição número 3, cortar gastos. Luciana se mudou para um apartamento com aluguel mais barato. Passou a evitar desperdício de comida, congelando e dividindo as refeições em porções individuais. Restringiu o uso do celular, contratando um pacote de serviços mais adequado para o orçamento dela e passou a usar a bicicleta como transporte. Você gasta menos com isso?
Sim, com certeza. Eu não gasto dinheiro, não gasto tempo, eu só gasto calorias. Melhor ainda.
Além de economizar 4 passagens de ônibus por dia, cerca de 10 reais, Luciana pôde arranjar mais um trabalho, num endereço onde ela não chegaria a tempo a pé ou de transporte coletivo.
Muito engarrafamento, eu vejo demais na Lagoa. Eu aqui, ó, feliz da vida, passeando e os carros tudo parado, buzinando, e eu, ó.
Sendo solteira, foi mais fácil para ela entrar no ritmo que precisava. Complicado é conseguir que várias pessoas entrem no mesmo compasso, inclusive as crianças. A família Carvalho, lá de Queimados, tem que se esforçar. Os filhos seguem os passos dos pais. Comprar algo que está fora do planejamento? Quem nunca sentiu essa vontade? Mas aqui, o uso consciente do dinheiro é exercitado no dia a dia, até nas pequenas coisas.
É difícil, né? Porque para você lidar com adolescente na idade que eles estão, com o esposo é mais fácil, mas com as crianças você tem que tentar fazê-los entender que eles vão colher coisas melhores se seguir esse ritmo.
É o que os economistas recomendam. Se não estiverem todos em sintonia, o orçamento pode ficar comprometido.
É que a família não percebe exatamente os gastos. E todo mundo acha que está tudo bem, principalmente os adolescentes. Então consomem muito telefone, tomam banhos demorados, enfim, gastam em demasia.
Os gastos com a casa, como luz e água, além da alimentação, são os que mais pesam no bolso das famílias de baixa renda. Janete e João mostram todas as contas para os filhos.
Essas questões também são pedagógicas para os nossos filhos, que o nome deles tem que ser zelado. Aquilo que se compra é aquilo que vai se pagar. Se deu para comprar, compra. Se não, aguarda um pouco, porque também tem essa questão do nome limpo. E se os filhos fizerem qualquer coisa fora disso, obviamente, estarão manchando todos nós, né?
Juliana e João Júnior ajudam a economizar.
E depois fica todo mundo feliz, porque quando eles veem o que aconteceu, puxa, mãe, ficou legal. E ele acaba ajudando, porque ele fica, Juju, como é que é, Juju? Não pode ficar no telefone toda hora. Olha aí, senão não vai dar para fazer aquilo que nós queremos no final do mês. Porque eles também fazem os pedidos deles. E os pedidos são atendidos. E tudo no tempo certo.
Foi assim que a família conseguiu juntar dinheiro para comprar o teclado que João Júnior tanto queria. Juliana guarda cada centavo e aprendeu a não gastar por impulso. Material escolar, por exemplo. No início do ano, quando as papelarias estavam cheias demais e os preços nas alturas, ela só comprou o essencial.
Foi só começar o período de aula, os preços baixaram.
É.
Aí você voltou lá e comprou?
Aí nós voltamos lá e compramos o resto que faltava. A canetinha, tava um preço alto, ela baixou. Os lápis de cores, tava também num preço bem alto e abaixou, de 24 cores.
Janete dá o exemplo na hora das compras. Se o preço de um produto aumenta, ela substitui por outro mais barato. O almoço de hoje tem costela em vez de contrafilé, que ficou mais caro ultimamente.
Nós, como donos de casa, nós temos que procurar, naquele momento, rejeitar esse tipo de coisa. Porque você vai estar se ajudando e ajudando outras pessoas também. Porque o preço vai cair e você vai conseguir comprar a mercadoria que você precisa para dar qualidade à sua família.
Você não aceita o preço
não
alto?
Aceito, não aceito, não aceito.
Essa troca do produto resolve mesmo? Adianta não consumir para evitar até uma certa especulação em cima de aumento de preço?
Evita sim, porque alguns produtos, principalmente na linha de alimentos, né, eles são perecíveis. Se você vira as costas para o produto mais caro, obviamente ele vai estragar. Então, algum limite vai haver para esse aumento de preços e as ofertas vão começar a aparecer.
O problema é quando o orçamento não dá certo por algum motivo, um aumento de preços, um imprevisto que atrapalha o que foi planejado. A obra da casa estava nas contas, mas algumas paredes ficaram assim, só no reboco, sem a pintura. A família não conseguiu realizar tudo o que queria, porque de uma hora para outra, o fogão parou de funcionar e foi preciso comprar um novo. A máquina de lavar também pifou. O dinheiro foi para os eletrodomésticos. Ainda assim, os planos da obra continuam de pé.
Já escolheram a cor?
Já escolhemos a cor. Ela vai ser um creme.
Mas a pintura vai ficar para daqui a uns 5 meses. A família não quer se endividar.
A gente até fez um empréstimo, sabe, para uma outra situação. Mas não fomos felizes nesse empréstimo, porque deixou a gente um pouco em dificuldade. Então nós preferimos agora esperar a fazer o empréstimo.
Controlar a ansiedade é difícil, porque o crédito hoje é abundante. Você consegue crédito no cartão de crédito, crédito no cheque especial, financiamento, né, não barato, mas fácil, né? Então, todo esse acesso ao crédito cria uma certa euforia. A família quer antecipar a compra de bens e serviços para o lar. Então, ter paciência para comprar esses bens, né, para se comprometer com esses financiamentos, é fundamental.
Foi o que deu resultado também com Luciana. Controlar a ansiedade e o orçamento doméstico para não cair no labirinto das taxas de juros, que estão entre as mais altas do mundo.
Eu consegui um modo de não ficar desesperada, de não ficar com aquele frio na barriga, que eu até gosto de frio na barriga, mas é quando eu tô no tecido, na adrenalina, mas não esse de não conseguir pagar as contas.
E nem foi preciso muito malabarismo. Agora, ela só compra a prazo o que está dentro da previsão mensal e paga sempre na data.
Eu, inclusive, eu coloco no débito automático, porque se eu deixar para ir pagando, eu acabo esquecendo. E qualquer diazinho no cartão de crédito, eles cobram juros altíssimos.
Juros não dá.
Não dá, nem pensar.
Lições de quem aprendeu a equilibrar o orçamento. E conquistou qualidade de vida. Essa felicidade depende, sim, de treino, disciplina e, muitas vezes, trabalho de equipe. O importante é dar o primeiro passo. Uma caminhada em que o ponto de partida tem nome. Planejamento.
O que você pensa aqui, você passa para o papel. E isso traça, né, uma estrada. Já estamos projetando aí uma viagem, um passeio para fora até do estado. Quer dizer, uma coisa dentro da nossa realidade, mas que nós precisamos viver.
O que nós estamos fazendo tem dado certo com a minha família. Projetar sempre antes para não embolar pé com cabeça, como diz o ditado. E a gente poder fazer tudo o que a gente planejou.
Dá para ser muito feliz, muito. E é possível você ter qualidade de vida e felicidade também.
Sete passos para quem não quer se perder no supermercado. E o mutirão familiar para economizar 30% nas compras do mês. Almoço de domingo. Apetitoso, mas barato.
O mais simples possível, mais gostoso. Todo mundo gosta.
Econômica,
porque olha, o franguinho econômico, a massa econômica, a saladinha econômica.
Quanto você gastou para ter um almoço desse, mais ou menos?
Uns 35 ou 40 reais.
Para todo mundo?
Para todo mundo.
Tudo bem calculado,
não tem feijão.
Medido. Como manda a profissão que ajudou a formar esta família?
Na verdade, nós conseguimos tudo o que nós temos. Nós temos duas filhas, hoje casadas, as duas fizeram faculdades, as duas têm o seu carro, as duas têm a sua casa própria, nós temos nossa casa própria, tudo com costura.
A empresa familiar era na garagem da casa. Chegou a produzir 10 mil peças de roupa íntima feminina por mês, até seu José ter um AVC, 12 anos atrás.
Ele era o nosso braço forte, né? Então ele era o estilista, o modelista, ele que criava todas as peças. Aí depois que ele ficou doente, aí a coisa complicou.
Sem a fábrica, Dona Judite foi dar aulas de costura. As filhas arrumaram empregos. A renda familiar caiu a menos da metade. Só recentemente, com o nascimento de Sara e Raquel, o artista da família voltou à ativa, mesmo com os movimentos ainda bem limitados.
Ele ficou 11 anos sem costurar, sem pegar numa tesoura. Depois que as netas chegaram, então ele se sentiu motivado e resolveu fazer a primeira peça para as netas. E saiu uma maravilha.
É mesmo?
Ele fez o vestidinho de aniversário delas, né? E daí, então, qualquer retalho que ele vê por aí, ele já tá fazendo as pecinhas para elas.
Será o renascimento da fábrica com moda infantil? Por enquanto, a empresa familiar continua parada, em compasso de espera. O que não significa que a família não siga fazendo negócios unida. Compras, no caso, coletivas, estratégia de economia. Uma vez por semana, sacolão para todo mundo.
Eu vou pegar da outra.
Dona Judite e Karina compram também para a Sabrina, que tem o horário de trabalho mais puxado. No papel, três listas.
Mamão é dois para você e um para mim. Médio para mim.
Banana todo mundo quer.
Banana.
Olho clínico para alterações de última hora.
A gente olha, o preço que está muito caro, a gente pega uma outra coisa.
Planejamento cuidadoso.
Pega um bem maduro, um mais um pouco mais molinho e o outro
bem duro.
Bem duro.
Sei.
Isso.
Já para programar para semana.
Já vai programar a semana.
Mas e na ponta do lápis? Essa união funciona mesmo?
Se eu tivesse que vir com o meu carro e ela com o carro dela, a outra vir novamente. Então se a gente vem juntos, a gente elimina tudo isso.
Uma vez por mês, o mutirão é no atacarejo. É um mercadão, onde é possível comprar em grandes ou pequenas quantidades.
Vai levar isso tudo?
Sim, a gente vai levar isso tudo.
Que vale a pena comprar em grande quantidade,
vale
é isso?
Vale a pena comprar tudo.
E não é só o fardo com 30 rolos de papel higiênico, não. A dona Judite estava me explicando que é tudo grande,
quantidades,
né?
Grandes, é.
Então, ó o detergente, 5 litros.
5
então,
litros.
Isso aqui em cima da pia. Né?
Não, eu vou usar um dosador para ele sair aos poucos e eu vou dividir com ela, então a gente vai...
ainda.
Exatamente.
Alguns litros para a senhora, alguns litros para ela.
Isso, menos para ela e mais para mim.
O mesmo vale para o amaciante, né?
Amaciante, sabão em pó.
Sabão em pó, tudo 5 quilos de sabão em pó.
Exatamente.
Com tanta coisa aqui, elas usam a calculadora para ir controlando o andamento da compra, que não pode passar de 900 reais.
O pessoal não é fraco, não. 5 quilos de linguiça calabresa. Tô ficando com fome com essa compra aqui.
Na hora de pagar, a soma não bateu com o que estava na calculadora. Uns 20 reais de diferença. Para menos, ainda bem.
ter uma alteração de preços, a gente olha um produto na prateleira e confunde com o outro.
Lê a etiqueta errada.
Tá.
Dona Judite também faz cálculos sobre a vantagem de comprar desse jeito.
A minha compra, que hoje passou a ser R$ 600, R$ 550, antes eu gastava R$ 750,
R$ 800.
Sim. Então eu economizo bastante mensalmente. É 30% mais ou menos a redução aí, a economia.
E isso garante um belo almoço domingo, né?
Ah, garante, garante. Dá pra gente reunir a família e ser feliz.
Boa alimentação dentro do orçamento. Especialidade deste pesquisador da Universidade de São Paulo. O doutor em nutrição preparou uma lista de passos fundamentais para quem não quer se perder no supermercado. O primeiro é até engraçado: não vir com fome, por motivos óbvios. Número 2. Comprar produtos não perecíveis em grande quantidade. Um exemplo é o arroz.
A cada vez que a gente compra um saco de 5 quilos, a gente está levando 1 quilo inteiro de graça. O preço do saco de 5 quilos equivale a 4 sacos de 1 quilo.
3. Reduzir a quantidade de alimentos indispensáveis, mas que tiveram grandes altas de preço, como o feijão, que agora já é vendido até em pacotes de 0,5 quilo.
Isso não existia um tempo atrás.
Não existia, e vem justamente para acomodar essa necessidade que o consumidor tem de pagar pouco. Restrição orçamentária sobre o preço do feijão.
A carne também entra nesse item. Comprar menos pode ser melhor do que mudar para cortes de baixa qualidade.
Esses cortes mais baratos tendem a ser menos nutritivos e ter um teor maior de gordura. Então, na prática, o que está acontecendo é que a gente está ali comprando mais gordura ao invés de comprando mais carne como um todo. Sai mais barato, mas a qualidade nutricional é pior.
A quarta dica vai na mesma linha. Variar a dieta entre carne, frango e peixe. E o professor lembra que é possível economizar gastando um pouco mais de tempo na cozinha, limpando o frango, por exemplo.
Você vai olhar do frango inteiro para o peito já está muito mais caro, 30% mais caro. Se for olhar para o filé de peito está 30% mais caro que o peito limpo também. Em geral, de 30% a 50%.
5. Preparar uma lista. Ela mantém o comprador focado no que interessa, protege das tentações. 6º passo, optar por alimentos da estação, sempre mais baratos. E ainda nesta parte colorida e saudável do supermercado, o número 7, planejar o cardápio antes de comprar.
O ideal já é até que a gente imagine como vai ser consumido esse pimentão, se vai ser consumido na forma de salada, na forma de molho, e já faça uma aquisição direcionada, 2 porções de pimentão, uma cebola, por exemplo. Quanto mais a gente planeja, menos a gente gasta.
Até porque estes alimentos não são baratos.
Alimentos frescos, com frutas, com hortaliças, com carne fresca, sempre custam mais caro do que aquelas dietas baseadas em alimentos já industrializados.
Uma opção radical pelo que pesa menos no bolso pode ser desastrosa.
Muito sal, muito açúcar, muita gordura saturada, com alimentos industrializados, muito processados, estão intimamente ligados a doenças crônicas e obesidade.
Mas como conseguir um equilíbrio com um orçamento apertado?
Quanto menos desperdício a gente tiver, mais econômica fica a nossa alimentação.
E se a ideia é essa, este é o lugar. Em 10 anos, o programa Alimente-se Bem, do SESI, já teve mais de 1 milhão de alunos no estado de São Paulo.
A sala de aula tem bastante comida e nós estamos, na verdade, numa cozinha completa, com tudo que tem direito. Mas esse curso é muito mais do que um curso de culinária. A ideia é ensinar as pessoas a lidar com os alimentos em vários sentidos, antes de chegarem à panela, inclusive.
Desde a hora de fazer a escolha nas compras, né, como armazenar, como cuidar desse alimento em casa.
Nas preparações de hortaliças, de frutas, de legumes, o desperdício chega a ser de 20 a 30%.
Como prepará-lo de forma adequada e, principalmente, como utilizá-lo de forma integral.
Utilizando as cascas, os talos, as ramas e as sementes.
Como nesta massa, por exemplo.
Separa a casca, mas só que a casca dessa vez não vai pro lixo.
Não vai pro lixo, nós vamos utilizar no recheio da massa, no recheio do canelone. E com a polpa, né, com essa parte amarela, nós vamos preparar um molho.
Em outras receitas, a ordem é substituir itens com preços altos. Para gastar menos com tomate, a melancia ajuda a compor o molho.
O queijo de verdade, né?
E junto com essas carnes, no lugar do caro grão de bico, canjica de milho.
Na aula seguinte elas voltam, né? Contando as novidades, o que fizeram, não é verdade? Se gostaram, como foi a aceitação em casa, se elas enganaram os maridos. É.
Caçula da turma com 13 anos, Beatriz veio fazer o curso com a mãe, Adriana. Vamos ver como as duas estão aproveitando os novos conhecimentos. A lição de casa hoje é uma farofa especial. Daí o capricho ao lavar o chuchu.
Então, a gente vai fazer uma farofa com casca de legumes e casca de banana.
Porque a gente aproveita o resto de alimento que a gente costumava jogar fora, a gente pode fazer coisas diferentes.
Porque aqui, geralmente, a gente usa o quê? Linguiça, bacon, ovo, essas coisas, né?
Olha que bonito que tá ficando isso. Colorido, inclusive, né?
E agora a gente coloca a farinha.
Vamos chamar alguém pra provar?
O pai da família, no caso. Hora de conversar de homem para homem.
Se estranhou no começo essas novidades, não?
É, estranhei, mas ela cozinha bem, então.
É?
É um pouco exótico, assim, parece. Mas é gostoso.
Não, eu quero ver você comer.
Na lógica.
Não, senão parece que você tá falando só para agradá-la.
Tem que ter um feijãozinho aqui para acompanhar.
Eu sou suspeito, porque eu adoro farofa, sabe?
Ah, então.
A farofa é boa mesmo, mas assim, pura...
Eu tô aqui, não faz uma pergunta, senão eu não vou conseguir responder, porque já tá travando aqui, né?
Um copinho d'água agora, por favor.
Doze anos para construir a casa própria e uma família descobre a importância do orçamento organizado.
Essa casa, com um jeitinho de castelo, um certo ar de contos de fadas, tem mesmo muito de sonho. Mas ela também é o lar e o fio condutor da história real de uma família. O centro de uma grande aventura.
Uma aventura que o Globo Repórter tem acompanhado de perto. Há 12 anos, o casal Deusenio e Silvana começou o projeto de uma casa maior para a família. Tinham 3 filhos. Logo veio o quarto. Conhecemos o pequeno apartamento deles em São Paulo. Trabalho nunca faltou. Deusenio é músico, toca trompa em 2 orquestras, dá aulas, faz bicos em gravações, eventos.
Eu vou fazer um ensaio, uma orquestra cachê, e depois vou fazer mais 2 casamentos hoje.
Sempre faltou foi controle nos gastos. Com a obra da casa, principalmente, que mesmo andando bem devagar, engolia quase todo o dinheiro. Não sobrava nem para um plano de saúde. Silvana ficou craque em economizar no supermercado.
Quanto deu a conta?
349,65.
Quanto você falou que ia dar?
350.
Ah, parabéns!
Teve prejuízo de 60 mil reais.
Mas Deusenio não conseguia se segurar.
Tem me dado trecho da obra.
E não pode sair com cartão de crédito, não,
chefe. Não é tão exageradamente assim.
Não, agora ele tá mais controlado, mas depois que eu tirei.
E mais, ele não resistia a uma prestaçãozinha.
E é um carnezinho assim, mas é rápido, né? 5 chequinhos assim e já vai acabar.
A família realmente precisava de ajuda. O Globo Repórter consultou um especialista. O primeiro conselho: organizar a gastança num caderninho.
Para ajudar vocês a fazerem essa conta.
Vocês vão ter uma surpresa.
E quem que vai ficar responsável? Silvana?
Eu fico responsável.
Você fica?
Fico.
Em 2006, finalmente veio a mudança para a casa nova. Nova, não pronta. O caderninho? Bom, Deusenio até começou a anotar alguma coisa, mas não fechava as contas.
Mas eu vou somar, te prometo.
promessa nunca cumprida. Sabe como é? Cabeça de artista.
É, olha, ele continua o mesmo gastão, ele sempre...
Não, melhorei um pouco.
Muito pouco.
Só o sonho, na cabeça, sempre foi bem organizadinho. A casa pronta, na imaginação.
Aqui nas nossas costas vai ser um jardim suspenso. E desse jardim suspenso vai sair a cachoeira pra piscina.
Nossa, que chique! É.
Na vida real, um rombo atrás do outro. Com um sumiço de trabalhadores da obra, material perdido.
Chegou uma hora que acabou o dinheiro, a verdade é essa. Porque enquanto tinha, eu acreditava que, não, vai fazer. Né? Continuei comprando material acabando, sumindo na chuva.
E mais os imprevistos, muitos ao longo dos anos. Carro batido, sem seguro. Mais recentemente, a doença de Silvana. Ela teve um câncer de mama, mas pôde se tratar, está bem, graças ao plano de saúde que eles finalmente tinham conseguido encaixar no orçamento. Uma conquista coletiva da família do Castelo, mas antes perderam muito dinheiro.
Diria que gastei 3 vezes mais o valor que eu faria essa casa se, por exemplo, tivesse uma poupança e...
Deusenil conta que nunca usou o caderno mesmo, mas controla extratos bancários, guarda notas fiscais e na administração da obra, a regra é segurar o dinheiro até ver resultados.
Isso eu aprendi.
Faz, paga.
Não fez, não paga.
E Silvana, na gerência de compras...
Ah, eu cortei refrigerante, né, as besteirinhas que eu falei, os salgadinhos, biscoitos recheados, isso eu deixei de lado.
E a galera aceitou?
É, no começo chiou um pouco, né, mas agora já tá todo mundo acostumado.
A filha mais velha se casou, as outras estão moças. Riram muito da própria aparência nas imagens antigas. Elas valorizam a experiência familiar.
Vocês sabem o que é aperto, né?
É, sabemos. A gente está aprendendo bastante com a experiência deles mesmos. Eu me sinto gratificado porque eu não vou precisar passar por isso para aprender.
Eles estão mostrando, tipo, tendo dinheiro, como que a gente faz, não tendo. Então a gente está bem acostumado com os dois jeitos.
Então, R$20 que dura um fim de semana, a gente faz durar duas. E a gente dá nosso jeito.
Pô, isso é melhor que construir a casa, hein, Deusenil? Um depoimento desse é uma coisa... Você fica muito orgulhoso, você não acha?
Então a gente vai passando as lições. Lições que a gente vai aprendendo. A vida vai ensinando a gente, né? A ter um convívio melhor com a economia, com o nosso trabalho, valorizar o trabalho da gente. Porque eu acho que o que antes fazia era não valorizar até meu trabalho.
A parte externa do casarão continua em obras. Mas há um ano, o que era só um buraco virou piscina. Sem a tal cascata monumental, Deusenil mudou o projeto.
Não é a cascata aí?
Não está em estado acabado, né? Está faltando ainda o inox aí que vai.
Sei.
É uma cascata de inox muito bonita, que dá um acabamento muito bacana.
Detalhe, manutenção caseira. Silvana é a piscineira do castelo. Mas afinal, por que os preços sobem tanto? Até a vaidade do brasileiro já está pesando no bolso.
O assunto dessa reunião de amigas é maquiagem. Como usar o delineador? Qual a melhor sombra para os olhos? Dúvidas que elas esclarecem com a ajuda da internet. Elas escolhem o visual em vídeos e blogs especializados, aprendem como fazer e... colocam as dicas em prática, aqui mesmo. É um mutirão para ficar mais bonita.
Assim a sala da casa vira um salão de beleza. Uma traz a chapinha, a outra as maquiagens. Todo mundo contribui com os esmaltes. E olha só, tem mais de 100 cores. Impossível não achar aqui alguma coisa que combine.
Antes de uma festa, de um passeio, O ritual de preparação das amigas faz parte da diversão. Mas não é só isso.
Eu, como sou solteira, né, prefiro economizar no salão e gastar na balada. Sem dúvida.
Vale mais
Sim, economizo 50, 60 reais pra me arrumar, sendo que eu posso fazer isso em casa. Eu mesma posso fazer. Gasto lá na festa.
Fernanda é a mais habilidosa. É ela quem encontra as novidades e treina as amigas.
É só ter vontade, né? Que eu gosto, então pra mim fica muito mais fácil.
O prazer de cuidar da aparência está em alta. Uma verdadeira corrida por produtos e serviços de beleza.
Eu faço a unha, faço o pé, arrumo o cabelo, faço progressiva.
Isso já tá no teu orçamento?
Já tá dentro do meu orçamento.
Pelos meus cálculos aqui, entre um ano e meio, subiu de 20% a 40% alguns itens de dentro do salão. Corte não subiu. Química, geralmente, sobe mais a química, né? Que a gente depende de comprar o produto fora.
Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra alta nos preços de produtos e serviços de beleza. Barbearia, academia de ginástica e salão aumentaram quase 9%, enquanto a inflação foi de 6,02% nos últimos 12 meses no país. Em Porto Alegre, os índices são ainda mais elevados. O preço para cuidar da aparência subiu mais de 10%.
Se o consumo pelo serviço, indo ao salão de beleza, vai aumentando gradativamente, dá tempo do profissional se preparar. Agora, quando a demanda é muito rápida, ele, para acabar com a fila na porta, o que ele faz? Aumenta o seu preço.
Pesquisas dizem que o povo brasileiro é o povo mais vaidoso que existe no mundo, né?
E toda essa vaidade pesa no orçamento. Tânia orienta profissionais que precisam se apresentar bem. Ela garante que tem jeito de fazer esse cuidado caber no salário.
Um conselho que eu adoro dar é: curta tudo que você tem de natural pela maior parte do tempo que você conseguir na vida, né? Tipo assim, se não tem cabelo branco, não pinte.
A consultora também recomenda o que as amigas já fazem: união de forças para cortar gastos. E não é que os mutirões de beleza deixam até os maridos mais felizes?
E eles gostam dessa parceria aqui, porque essa parceria gera economia. Eu acredito que ajuda a manter a harmonia na relação.
No nosso site você encontra dicas para economizar em casa e na hora das compras. g1.com.br/Globo Repórter. Um bom fim de semana para você e até a próxima sexta.